Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando aí perto de você para dizer mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo. Você que caiu do céu, não sei que hora que você caiu do céu, que hora que você pulou da cama, mas o importante é que você está aí. Bom que você tem o dia de hoje, bom que é sexta-feira, mas se fosse segunda também tudo bem, certo? Para você tá tudo certo, todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo. Chegando com você, e se você não está conseguindo me acessar, se você está no meu Facebook, estamos aqui com um problema aqui nessas transmissões, dessas Big Techs, eu não sei o que, que elas fazem, se você está aqui no Facebook, se tiver, dá uma avisada para a gente aí que está tudo certo, porque a gente vai juntando, quem vai acordando, quem vai ligando, quem está passando aqui na timeline, também conhecida como linha do tempo, que é esse lugar onde você lê notícias, onde você vê seus amigos publicando foto, onde você vê seus amigos tretando, esse lugar aqui onde a gente dialoga com o mundo. E é isso aí, você está por aqui? Que bom que você está. Se você passou aqui por acaso, espera aí que aqui vai ter um papo muito nutritivo, já já. Essa é a proposta do Feliz Dia Novo e a gente chega junto só para começar o dia, ou para terminar o dia, ou para passar o dia, ou para refletir com você sobre o dia, sobre o tempo. E já que estamos no mesmo tempo, vamos pensar junto. É assim que a gente elabora essa realidade tão complexa. É, complexa. A gente pode dizer que é difícil. Difícil precisa ser tornado simples, mas se é complexo, a gente pode entender pensando junto, discutindo, falando, trocando ideias. É isso que a gente faz aqui. Traz sempre quem tem o que dizer de bom para olhar para fora do mundo e ver o que está acontecendo lá, o que é que impacta aqui dentro da gente e também aí olhar para dentro. E é assim que a gente toca. Essa é a amizade que a gente tem com você. Isso é ser seu amigo, muito além do que ser amigo, simplesmente aqui como uma carinha dentro do nosso grupo de amigos do Facebook. É quem chega para conversa. Que bom que você está aí. Vamos lá, então. Hoje tem um papo bom, você sabe, sexta-feira é um dia especial. Aqui sempre tem um papo profundo. Mas, enfim, acorda aí. Ou fica na cama, ou fica no sofá, ou fica na rua, ou você ouve, ou você olha, faz o que você quiser, mas tem papo aqui, tem assunto, e a gente pensa melhor. E a gente faz melhor a partir daquilo que a gente pensa melhor. Vamos nessa? Bom, eu sou Irineu Toledo, estou aqui com a turminha toda do Feliz Dia Novo, o Isidro da Pesquisa, a Roberta aqui na apresentação, o Tiago ali nos cortes, na direção, na edição, Davi na transmissão para todas as rádios que estão com a gente, tanta gente da rede conectada aqui nos grupos transmitindo também. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, feliz dia todo. Quem dá as caras agora para o seu bom dia é a Roberta. Chega aí, Roberta, feliz dia novo.
Feliz dia novo. Aqui só notícias importantes, ideias, good vibes e o papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje começa a lua cheia e é o dia do guarda rodoviário. Também aqui hoje, sexta-feira, é dia de A Equação, com a presença da consultora de empresas, mentora, jornalista, pesquisadora comportamental a partir da neurociência, filósofa, Flávia Lippe. Fique com a gente, compartilhe e marque os amigos. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Legal, hein? Então, hoje é dia de papo aqui com a Flávia Lippe. Fatos é a palavra-chave, agenda, atitude. Os fatos não deixam de existir simplesmente por serem ignorados. Quem disse isso foi Aldo Huxley. Um cara que escreveu aí muito lá no começo do século passado, aquele que fez o admirável Mundo Novo, aquela sociedade distópica, onde as pessoas viviam só para o trabalho, onde as conexões emocionais e de alma entre nós, seres humanos, não importavam, porque tudo estava, de certa forma, controlado. Isso que a gente fica pensando hoje, quando a gente vê todo mundo falando na religião da produtividade, que esquece as suas próprias vidas, sua própria família, a espiritualidade, a conexão consigo mesmo, a conexão transcendental com o outro. Então, isso aí não tinha lugar nessa sociedade, mas é bom a gente sempre pensar nisso, né? E também a respeito das discussões que a gente tem aí por internet sobre assuntos, sobre opiniões, sobre tal coisa que leva a treta, leva ao conflito. Olha, fatos são fatos. Eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua, cada um pode ter a sua opinião. Cada um tem sua própria opinião, mas não tem seus próprios fatos, certo? Então, a premissa sempre é o fato e a verdade e a história. A partir disso que a gente constrói uma opinião consistente. Mas é isso aí, o nosso negócio aqui é o papo, o nosso negócio aqui é trocar ideias. E hoje aqui, deixa eu ver se está tudo bem com a conexão da nossa querida amiga de toda sexta-feira, Flávia Lippe, pesquisadora de comportamento humano, sempre com base na neurociência, que está dando muitas luzes para a gente pensar sobre por que, que a gente é assim. Biohacking, é isso aí para você pensar em produtividade, alta performance, mas claro, sempre sem perder a saúde, sem perder a saúde, né, Flávia? Como é que você tá? Você tá aí? Feliz dia novo, menina. Olha só, tá um friozinho aí na Granja Viana, em São Paulo, hein?
Olá, gente!
Te acordei, te quebrou o pijama hoje, não?
Acho que eu nunca vi isso, é muito bom isso.
Aí na Granja é meio friozinho também. Granja é um...
Nossa, cara, aqui tá gelado, mas eu gosto,
é um,
né?
De São Paulo, um meio assim, meio serra, assim, meio bem arborizado, né? Tem um clima muito legal aí, mas quando esfria um pouquinho mais aí, né?
É, tá bem frio. É lareirinha acesa o dia todo, umas voltinhas no sol que tá frio, mas dá uma aquecidinha.
Pois é, Flávia, vamos entrar aqui no papo hoje, né? A gente sempre fala com as pessoas que acordam para trabalhar, todo mundo acorda com uma agenda, às vezes tem gente que não deixa uma pausinha na agenda, né? É um compromisso atrás do outro, ela não tem tempo nem de se desligar de um papo, e isso acontece com a gente, é comum, né? A gente tem tanta coisa para fazer, a gente já acorda devendo para o dia anterior, então já tem o dia de hoje exigente com tudo. Então tem essas pequenas pausas, tem essas pausas mesmo que a gente precisa fazer às vezes no fim de semana, que é tão sagrado para as pessoas, mas às vezes as pessoas carregam trabalho para casa também, parece que o fim de semana nem existiu, né? Porque ela não mudou o lance. Tem gente que não tira férias, você pelo menos tirou férias outro dia. Vamos falar da pausa, então, essa é a sua proposta hoje, né?
É, pausa. E sabe por quê?
Por quê?
A pausa, ela traz saúde mental. E além de trazer saúde mental, ela aumenta a produtividade, ao invés de você ficar atrasado para as coisas. É o contrário. Quanto mais você emenda coisa no dia, por exemplo, você pega um dia batidão, assim, não dá uma pausinha, hora nenhuma. A sua produtividade cai, a sua atenção cai e a qualidade do seu trabalho cai. Então, você acaba fazendo tudo meio mal feito, porque não fez pausas ao longo do dia. Então, tem algumas pausas que são muito boas, assim, sabe? E que já foram muito estudadas. Então, você sabe que eu gosto de pegar coisa que foi bem estudadinha, testar. Eu testo em mim, né? Eu gosto de ensinar o que eu testei.
Sim.
Aí eu conto o que deu errado, o que deu certo, porque não tem ninguém me pagando para isso, né? Porque se tivesse alguém me pagando para minhas pesquisas, aí eu não ia poder contar, né? Então, eu testo em mim e conto, entende? As pessoas não sabem, mas tem muitos testes, né? É, muitas pesquisas que foram patrocinadas pelo Algoz, né? Tem uma clássica, né? Que foi a pesquisa sobre o açúcar, né? Que foi patrocinada pela Kellogg's, né? E é uma pesquisa clássica, assim, que o açúcar não fazia mal, mas quem patrocinava era a Kellogg's. Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, enfim, eu gosto de pesquisar em mim. Aí depois eu conto tudo o que aconteceu comigo. Não necessariamente vai acontecer a mesma coisa com você, mas, né, tô aí dentro do grupo de teste.
Pois é, aqui a gente tá tentando falar aqui, a gente troca ideias para isso mesmo, para validar nossas experiências, é claro, pela realidade, pela experiência do outro, mas não quer dizer que o que funciona para mim funciona para você e para quem tá com a gente nesse papo. Mas é muito legal trocar ideias, porque se a gente trabalha com a experiência do outro, é como se fosse uma pesquisa mais aprofundada, com presença, né? Porque o outro está falando a verdade, né? Você sabe que não tem manipulação. Até tem, a gente até manipula a gente por causa das nossas confusões internas, nossos auto-enganos, mas...
Os nossos viezinhos.
Isso é inevitável, mas... É, mas aliás, conversar com o outro ajuda a gente a checar a gente mesmo também, né? Mas é muito...
Olha,
legal,
Irineu, esse negócio que você fala da gente aprender a partir da conversa, isso é ancestral, sabe?
É.
E também já foi provado que dá certo, né? Porque uma das coisas mais bonitas que eu conheço, assim, na filosofia hindu e na filosofia tibetana, né? Nas filosofias ancestrais, é que tem um negócio chamado parampará. Parampará é de mestre para discípulo e é sempre através da voz. Não tem nada escrito, ninguém estuda nada. E por que essa tradição foi uma tradição muito importante? Porque para o discípulo aprender alguma coisa, ele precisava praticar. Então ele ouvia e praticava. Ele não podia ficar anotando, sabe? Ele tinha que praticar. Eu acho que a conversa, ela tem esse efeito, se a gente realmente estiver disposto a aprender com o outro, cara, você tem aulas e aulas, né? Tem um museu da voz, né, que é o Museu da História Viva, eu tô me esqueci onde que é, eu, se não me engano, na Alemanha, que você vai para o museu, eu vou pesquisar isso, agora eu esqueci, eu estudei isso outro dia e esqueci. Você vai pro museu, aí você senta na frente de uma pessoa e ela vai contar a história dela para você.
É, eu vi sim, é uma experiência. Você viu isso? Tem umas pessoas lá ouvidoras, né? Você vai lá e conta a sua história e...
É um museu mesmo, é um museu de histórias vivas.
É, museu que é feito, é.
É, um museu de histórias vivas. Eu gosto disso porque se você realmente é uma pessoa que sabe ouvir, que é o seu caso, por exemplo, é um aprendizado, cara, assim, eu acho que é um aprendizado, assim, tipo foguete, né? Porque você tá na cola da pessoa, ela acabou de te contar o que aconteceu, o que ela sentiu. É que ela viu, isso serve muito de experiência pra gente, né?
É, não, e é um atalho, como você fala muito de biohacking, né, que é esses atalhos mentais para você já chegar no ponto. Quando eu converso com alguém, um especialista, que escreveu 3 livros, aquelas 2 horas com esse especialista,
lógico,
eu sei que ele vai falar do extrato, né, do que segura a vida desse cara, e eu tá ali perto dessa pessoa. É uma transferência, é quase colocar um espetar o nosso USB, né, no cara, e falar assim, ó, transfere um pouco para cá desse arquivo, até porque a questão... gente acaba não dispersando, porque você está na atenção, né?
Pois é, isso que eu ia falar agora, a questão é você de fato estar na conversa, né? Porque se você quiser aprender com alguém ensinando para ela, meu filho, aí você está desperdiçando seu tempo, né? É. Eu gosto de aprender ao vivo, assim, com pessoas falando para mim, sim, porque elas estão olhando no meu olho, elas estão me contando aquilo, né? Agora, você fica pensando, não, esse cara não é isso, não. Aí, bom, aí já não é uma conversa de aprendizado, né? É uma conversa de ego, né?
A gente vai falar de pós, mas é por isso que as empresas, as pessoas de RH, as pessoas que contratam você, eu, os consultores, as pessoas que são mesmo ligadas a processos de liderança e tudo, elas poderiam comprar um livro e dar um livro para cada um. Ó, gente, lê aqui que tá tudo. Esse cara aqui é PhD de Harvard e tal. Lê tudo que você vai ser ele. Não, tem que ver alguém. Tem o processo de cada um, de fixação daquele negócio. Por isso que é tão importante o professor, o educador, o mentor, o coach, bem embasado, claro. E que tem essa facilidade de conduzir as pessoas para essa tal da... Você já falou aqui sempre da maiêutica, da hermenêutica, que é o processo que a pessoa tem interno de absorver, de fixar aquela informação e usar, né?
Assim, eu fico muito receosa, né, hoje, porque esses profissionais, né, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, profissionais que trabalham com esse comportamento e que ajudam a gente, né, a dar aquele mergulhão, bater no fundo do poço e subir de novo, né, estão sendo olhados de uma maneira tão perigosa, né? O próprio professor, cara, ele é o início de tudo, né, meu? De tudo. Você pergunta para uma criança, o que você quer ser, médico ou professor? Ela fala médico. Ela não está esquecendo do professor de medicina que ela tem na escola, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? A gente tem que resgatar esse parampará, resgatar essa conversa genuína com quem sabe mais que a gente. E reconhecer quem sabe que a gente, mais que a gente, né, meu? É tão gostoso você sentar numa pessoa que sabe mais que você e falar, meu, me ensina, me conta. Pega aqui na minha mão, me mostra onde você achou isso, né? Você é tão bom.
Só pra entender, inclusive para quem na internet fica aí, conhecimento não é competição, né?
Não.
Você não disputa quem sabe mais, poxa, não. Não é troca mesmo. Bom, Flávia, deixa eu dar um giro aqui para falar em conhecimento, porque as notícias chegam, vou dar uma olhadinha ali fora o que está acontecendo, dá uma pensada aí, a gente já volta para falar de pausa, como é que as pessoas podem ser mais produtivas, trabalhar bem, claro, mas sem perder a saúde, sem ficar louca, sem se desconectar de si mesma, e isso impacta, é claro, em todas as áreas da saúde de uma pessoa. Então, segura um segundinho aí, que eu já volto, que eu vou dar uma olhada aqui nos portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou ver aqui o que é que dizem os jornais O que, que dizem os portais essa manhã? Deixa eu começar por Veja. Governo Bolsonaro faz aposta eleitoreira na perigosa mistura de política e religião. A defesa dos interesses da Igreja Universal em Angola, uma clara violação à Constituição brasileira, é o exemplo mais recente de como o Executivo promove uma desnecessária aproximação Igreja-Estado. E pior ainda, achei Igreja-Estado farda. Acenos do presidente aos bispos é o novo sinal de um enorme retrocesso para o país. Está aí. A capa de Veja dessa semana é o poder da fé. A vida de exilado do ex-superintendente da Polícia Federal que entrou em choque com Salles. Outra manchete aqui de Veja. Queiroga diz que afastou os servidores sob suspeita e descarta a Covaxin. Ainda bem, o ministro da Saúde frisa que casos irregulares eram da época do seu antecessor e afirma que contrato com vacina indiana investigado na CPI está suspenso. Toffoli vai revelar ação que cobra de Bolsonaro provas de fraude em 2018. É, porque não adianta ficar falando para a torcida, precisa provar uma responsabilidade muito grande de um presidente da República, o impacto de tudo aquilo que ele fala e faz. E nós temos aí que criar esse ambiente de segurança, porque eleições vêm aí e a gente precisa de uma eleição sempre com alegria, com disposição, porque a festa democrática é muito importante. As coisas mudam, diz Bolsonaro, sobre críticas de Ciro Nogueira em 2017. É porque esse Ciro Nogueira é aquele que ele nomeou para a Casa Civil, que já foi criticado por ele mesmo em outros tempos. É isso aí, é o jogo da política, é a lógica da política. Quando se muda ministério, não é em função de uma gestão mais eficiente, não. É para acomodação de divisão, desse presidencialismo de acordos. É, que a gente tem no Brasil para compor com as forças políticas. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, traz aí a primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Após ser o primeiro nome de streaming em filmes e séries de televisão, a Netflix vai entrar no mercado de games. Eles querem oferecer jogos por meio da plataforma a partir de 2022. Ainda de acordo com o site de notícias da Bloomberg, que deu a notícia, a empresa não pretende cobrar a mais dos assinantes pelo conteúdo de games. Além disso, cargos na área de desenvolvimento de jogos devem ser abertos no decorrer deste ano para lançar o produto em até 12 meses. O movimento acontece depois que marcas do setor de videogames lançaram produtos que são considerados Netflix dos games. Por exemplo, o Xbox Game Pass, que reúne diversos títulos de diferentes desenvolvedores mediante uma assinatura mensal. Mais detalhes da entrada da Netflix no setor não foram revelados e, por isso, ainda não está claro toda a extensão do novo empreendimento. A plataforma produzirá os próprios jogos ou licenciará títulos de desenvolvedores terceirizados? Fica a dúvida.
Pois é, assuntos de tecnologia, de informação, inovação, tudo isso, produtividade, interessa pra gente aqui. E a Netflix, a gente sabe o que, que ela criou nesse mundo disruptivo que a gente tem de mudança de forma como a gente vê as coisas, como a gente absorve informações, agora como é que a gente joga, como é que as pessoas anunciam, como é que se modulam os novos negócios. Também não está claro aí sobre a Netflix ainda se o serviço pretende lançar apenas os títulos inéditos e exclusivos, como faz a Apple com o Arcade, ou seguirá o modelo de streaming que repete com filmes e séries de televisão. Outra dúvida pertinente é, claro, como será a jogatina também, no caso dos games via Netflix, se por controle, smartphones ou por dispositivos de realidade virtual. Vamos esperar aí. Seguinte, deixa eu chamar aqui a atenção para você colocar uma música tocando na sua cabeça. É o DJ Mental aqui. Eu vou trazer aqui um verso de Vinícius de Moraes mais uma vez para deixar uma música do Baden Powell tocando na sua cabeça quando eles fizeram Samba da Bênção. Foi a primeira vez que Vinícius de Moraes compôs junto com Baden Powell, que ele tinha descoberto, era um garotinho na época, o Baden Powell. E o Baden Powell trouxe para a música de Vinícius de Moraes o morro. Mais do que o morro, trouxe o terreiro. Então, Samba da Bênção é isso. Mas as primeiras frases do Samba da Bênção, eu sei que você vai sair cantando comigo. Vamos lá. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Não é? Sabe cantar o resto? Sabe cantar o resto? É assim como a luz no coração. É, mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Porque o samba é uma espécie de oração. Como é bom a música, né? Como a música filosofa com a gente, como a música coloca a gente no lugar também. Então deixa tocando na sua cabeça aí o Samba da Bênção de Vinícius de Moraes, que é sempre legal. Quando você ficar confusa, vai fazer a pausa, já que a gente vai falar isso, deixa uma música tocando na sua cabeça, uma música que você gosta, que eu tenho certeza que ela limpa o ambiente, ela areja aí a sua sala mental. Isso dá tudo muito certo. Mas antes de voltar aqui para a Flávia, a Roberta traz para a gente aí o astral do dia.
Hoje começa a lua cheia. Nesta manhã, o sentido de obrigatoriedade e senso de responsabilidade estão em alta e pedem atuação prática, realização e resolução. O propósito organizacional é forte e você pode investir seu tempo para fazer acontecer. Na parte da tarde, as coisas podem não se desenvolver como o esperado. Portanto, tente deixar fluir. Continue fazendo o que tem que ser feito e não crie expectativas nem projete grandes realizações. Diante de dificuldades, pare, pondere, analise e não tome atitudes precipitadas. Pontos fortes: sobriedade, perseverança, simplicidade. Pontos fracos: inconformidade, desassossego, cansaço. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estamos aqui hoje com a Flávia Lippe. Sexta-feira é dia de pensar o seu desempenho, a sua performance, a partir daí das luzes que a biociência tem trazido. Ela é pesquisadora nessa área, ela tem atenção a essa área, sempre teve atenção em relação a comportamento, a biohacking, tudo isso que a gente tem hoje em evidência, a Flávia Lippe. Mas eu, enquanto trago a Flávia Lippe aqui, quero aproveitar e passar aqui a carinha de quem está com a gente na fila da frente, está aqui na janelinha do Feliz Dia Novo. Mostra a carinha aqui antes de eu começar a falar de pausas aqui com a Flávia, tá, Flávia? Vamos ver quem está dizendo bom dia pra gente. Karina Matos Dourado, vocês estamos juntos, é isso aí. Zeneide Cavalcante, Bregiato Bre, pessoal já tomou café, já tomou banho, tá com a gente. Paulo Pagani, direto de Botucatu, a cidade dos bons ares e das boas escolas, lá no meio da serra. Bom dia, direto de Embu das Artes. Luciana Altavista também com a gente, feliz dia novo. Sami da Silva, feliz dia novo para todos nós. E Saí, feliz dia novo. Eva Barbosa, muito bom ter você aqui, muito bom você que compartilha também, você que marca os amigos. Ana Valença, você no podcast com a gente também, você através das rádios que transmitem, dos grupos que estão conosco. Se existisse aqui em Botucatu, ele diz, o Museu da Voz, você teria algo para falar? Qual a sua história? Todo mundo tem uma história para contar, basta que tenha alguém com atenção para ouvir, tá? Ouvir vocês é sempre um aprendizado, obrigado, diz o J. Júnior aqui também para a gente. Quem mais diz? A Luciana Altavista, que delícia de reflexão, tá aí falando de você, Flávio. Foi a melhor coisa que fiz, ter dado essa pausa para o café e receber esse presente. Parabéns à equipe positiva. Então, tá aí Maria Bernadette, cheia de florzinha logo na manhã aqui. Com os emojis não tem inverno, sempre todo mundo é coloridinho. Sérgio Munhoz diz feliz dia novo, sextou. Estamos assistindo aqui do Paraná em Açaí. Grande abraço aí. Açaí, guardinha. Não, Açaí é outra música do Djavan, não vai não misturar coisa aqui não. Flávia, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui pro papo com a Flávia, que está aqui bonitinha, muito interessada, com essa vontade de falar. Flávia, eu sou acelerado, digamos. Eu sou acelerado. Vontade de falar. Você tem o que dizer aqui pra gente. Conta pra gente. Eu sou acelerado. Cabeça não para. Sou eu. A Roberta é assim também. Tá lá, faz trocentas coisas ao mesmo tempo. Fala com não sei quem. Por que, que você não dá uma paradinha, dá uma meditada 2 minutos? Pensa, não, mas eu não consigo. Meu temperamento é assim. A pessoa tá se enganando, né? Falar que ela é assim, acelerada, que sempre foi assim. Não é? Dá pra ter pausa quem é acelerado? Consegue ensinar o cérebro a pausar?
Consegue.
Consegue.
Pior é que consegue. Na verdade, né, a desculpa da gente eu nasci assim, sou assim, tem uma série de vieses aí, né? E é mais confortável, né, a gente falar, eu sou assim mesmo, não tem como mudar, eu sou desse jeito. É mais fácil do que a gente falar, não, pera, eu preciso aprender uma coisa nova que provavelmente até vai ser melhor para mim, né? Mas isso é um hábito... humano, né? A gente querer ficar onde tá, né? Cara, se a gente vai mudar o computador, o mouse de lugar, você já tem uma série de coisas que você tem que fazer, né? Você imagina querer mudar um hábito. É mais difícil mudar um hábito que mudar a cadeira do lugar de casa, entendeu?
É verdade.
Então, a gente precisa muito também ter esse respeito, né? Pelo nosso corpo. Porque não é fácil, não, fazer essa mudança, não. Não é fácil,
agora,
não.
Agora, para ensinar o cérebro, você tem, assim, algum truque? Que a pessoa tem que criar um ritualzinho para o cérebro fixar aquilo? Como é que a pessoa se ajuda, né? Como é que a pessoa ensina o cérebro? Como é que eu crio um ambiente? Assim, não, eu preciso entrar nesse modo sem sofrer, né? Como é que eu entro na pausa de um jeito profundo, de um jeito produtivo, do jeito que você aconselha? Como é que eu crio esse ritualzinho? Você tem alguma dica?
Então, eu sempre falo da gente entender pelo menos um pouquinho o funcionamento da gente. Você não precisa ser nem neurocientista, nem pesquisador. Você tem que ser cientista de você, né? Tá. E cientista da gente é a gente fazendo experiência, mas sempre extrapolando aquilo que a gente está habituado. Né? Então, assim, uma informação importante. A gente é obrigado a tomar, em média, 35 mil decisões por dia. Por dia. 35 mil decisões por dia. Se você fizer a conta, descontando o sono, dá mais ou menos 2 mil decisões por hora. Aí você me fala que você é sensato e racional e que você está tomando 2 mil decisões por hora pensando tudo direitinho, né? Então... Só de saber disso, você já precisa entender por que a gente cria atalho. Né? Então, a gente tem atalho preguiçoso, a gente tem atalho covarde, entende? E esses atalhos, na verdade, são os atalhos que atrasam essas modificações que a gente precisa ter. E a pausa é uma delas, porque a gente nasceu pausado, entende? Assim, com tudo prontinho. Esse mundo que a gente vive hoje, 24/7, é que é um mundo, de fato, onde a pausa foi recriminada. Tá. Mas a gente até uma vez conversou sobre, né, a origem do trabalho, né, a origem do relógio, né, de ponto. Isso. Né? Então, a pausa ela foi exterminada da nossa vida para que a gente tivesse muito mais produtividade, outras pessoas ganhassem dinheiro a partir da nossa produtividade e a gente competisse a partir do dinheiro, né? Assim, se a gente for resumir bem isso. Porque o que a gente fazia antes era, você acorda de manhã, faz seu cafezinho, vai para a roça ou vai trabalhar, escureceu, você volta na hora do almoço para almoçar, né? Escureceu, você parava de trabalhar. É. Então, 18 horas, já não tinha sol, você simplesmente encerrava seu trabalho. Em alguns lugares, 4 horas da tarde. Esse relógio que a gente conhece hoje, que tem turno de manhã, turno de tarde, gente que trabalha de madrugada, turno de não sei o quê, isso não é natural. Não é natural, não é saudável e não é produtivo. Né? Tem, assim, dentro dessa história, tem a cronobiologia, né? Que é a ciência do nosso relógio biológico. Cada um tem um relógio biológico que funciona diferente, entende? Mas se a gente nem for para o lado da ciência do nosso sono e a ciência da nossa personalidade do relógio biológico, se a gente ficar só na questão dos vieses de cognição mesmo, né? Cognição, motivação e ancestralidade, a gente já consegue descobrir por que, por exemplo, a Roberta fala, não dou conta de meditar. Entende? É, esse viés é um viés é que você tem, que é um padrão, na verdade, de você evitar sair da zona de conforto. Né? Tem um apelido para ele que é o atalho preguiçoso. E o que é o atalho preguiçoso? O nosso cérebro ele busca atalhos, né? Porque, imagina, com 3.500 decisões que ele tem que tomar, ele vai buscar, né, atalhos mais fáceis. Né? Então, até para tudo, Lilian, você precisa entender isso.
É isso aí.
Por exemplo, tem gente que tem uma loja e o vizinho vende mais do que ele. Por que o vizinho vende mais do que ele? O vizinho vende mais do que ele porque o vizinho descobriu que o atalho do cérebro é preguiçoso. Então, ele deixa tudo bem fácil. Se o cara vai entrar numa loja e vai pegar no produto que está fácil na mão dele, que o preço está claro, que ele não tem que ficar naquele rolê perdido dentro da loja e tem que conversar com o vendedor, aí vem outro te forçando a venda. Então, o atalho que a gente está falando aqui, por um lado, ele não te ajuda a sair da zona de conforto, você precisa investir nisso, e por outro lado, ele pode ser explorado para que você consiga mostrar claramente os seus dons e os seus produtos a serem vendidos, entende?
É.
Porque tem uma pessoa que eu gosto muito, ele foi meu professor também, o Pedro Camargo, ele é especialista em neuromarketing, né, que é uma das minhas formações. E uma coisa interessante que ele fala, ele chama isso de búfalo manco. O que é o búfalo manco? Todo mundo precisa ter nos seus produtos, na sua história, na sua venda de coisas, o búfalo manco. Porque o búfalo manco é, o cara vai lá, você tem um monte de coisa. O meu site é uma loucura, ninguém consegue vender, comprar nada do meu site. Eu tenho que pegar o meu site e colocar ele em prática, o neuromarketing, porque dá muito trabalho construir site, né? O meu site é muito velho, meu site é de 2015, então eu precisava refazer o site. Mas por quê? Por isso. Tem tanta coisa que a pessoa não sabe onde que ela vai olhar, entende? E isso é o que o nosso cérebro faz. Então, quando a gente fala, eu não medito porque eu sou muito agitado, não é porque você é muito agitado, é porque é mais fácil continuar sendo quem você é. Continuar sendo quem você é não vai fazer você explorar novidades, não vai você fazer você ganhar coisas novas, entende? Então, se a gente for falar desses dois atalhos, né, que é o atalho preguiçoso, que é esse que busca padrão familiar, e ele evita, de qualquer maneira, sair da zona de conforto, é onde as pessoas não fazem pausa. Elas falam, não precisa fazer pausa, vi você há 20 anos, 30 anos, eu sou assim. Esse é o atalho preguiçoso. Agora, e o atalho covarde é aquele que ele paralisa com excesso de opção. Que é muito provavelmente o que acontece com as pessoas quando elas entram no meu site. Elas falam, hã? Ficou doidinha lá, tem um monte de coisa, tem livro, tem não sei o quê. Eu vou até arrumar, já prometo, gente, para 2022, meta, site novo. Mas, por quê? Porque se a gente não entender como o cérebro funciona, você vai continuar achando que você é assim. Ninguém é assim. A gente tem uma personalidade que muito dela é moldada pelo ambiente que a gente vive.
Sim.
Entende? A gente falou de segurança emocional, lembra?
É, isso aí.
No nosso passada. Programa passado. E a segurança emocional, ela deixa claro o que são as convivências. Elas transformam você, né? Então, a gente tem que entender isso também. Então, é possível pausar? É possível e é necessário. E se quando a gente entende que o cérebro pede isso de certa forma, né, a gente consegue evoluir como ser humano. Senão, cara, é muito esquisito você ficar... Eu sou assim, vou morrer desse jeito? Eu não quero morrer do jeito que eu... Bem agora, que eu acho que eu já evolui muito como ser humano, como pesquisadora, tanto meu lado profissional quanto meu lado emocional, eu faço muito menos bobagem do que eu fazia antes. Gente do céu, é terrível a gente não crescer, né? E a pausa é um dos motivos de crescimento, entende?
Agora, tem coisas que a gente pode fazer para seduzir o cérebro, já que você fala assim, vou parar para meditar, você não vê prazer nisso ainda. Meditar não é parar, fazer pausa não é entrar em om, né? Haribo, né? Não é só Hari Krishna, Hari, né? É você fazer assim, olha, eu entrei às 7, né? O que me dá prazer? Então, daqui 2 horas eu tomo um cafezinho, ou seja, eu me desconecto daquilo que eu estou fazendo, vou tomar um cafezinho, um chá, um leite e tal. Tal hora eu vou lá comer a minha mexerica. Então, quando eu abro a mexerica, eu faço isso. Né? Então, deixa eu dar um lugar para eu mudar meu mapa mental. Daí eu sinto aquele cheiro da mexerica e ela já contamina assim. Contamina não, ela já fica impregnada na minha mão. Enfim, mas aí aquilo é saboroso. Depois, mais tarde, enfim, você faz algumas pausas que você pode fazer pelo prazer, quer dizer, seduzir, se você busca isso aí. Nisso daí você já mudou um pouquinho o padrão mental. Além do que, você faz parte desse movimento, e eu fiz também, acho que há alguns anos atrás, quando chegou ao Brasil, um movimento que nasceu na Inglaterra, o Just a Minute, né? É. Tem até a agência de uma Sim. amiga comum nossa, que é da Cristina Carvalho Pinto, que é a Sim. Full Jazz. Na época tinha Full Jazz, ela criou. Sempre, a cada hora, parava tudo na agência, entrava aquela música, que era só para que as pessoas pensassem um pouquinho no que elas estavam fazendo, se estava produtivo, mas para elas olharem para si mesmas. E, enfim, às vezes estava no meio de uma ligação, a pessoa conseguia, posso te ligar daqui a pouco, mas era simplesmente para a pessoa se reconectar, para ela ter consciência e presença daquilo que ela fazia. Exatamente. E tem empresas que ainda fazem isso no Brasil, né? Ainda tem esse momento de, ó, vamos criar esse espaço, faça isso.
Chama One Minute Meditation, né? A gente fez parte da campanha internacional, né? Eu e você, né?
É isso aí.
Mas hoje, assim, por exemplo, na minha plataforma, né? Que eu brinco que é a maior plataforma do planeta de paixão por neurociência e comportamento.
Sim.
Quando você está navegando na minha plataforma, e se você está lá uma hora, ela vai te bloquear, seu mouse vai parar e vai entrar uma meditação para você meditar por um minuto, depois você volta de novo. Né?
Ah, você já tinha incorporado isso, tá.
Eu já incorporei isso na minha vida, né? E isso é provado mesmo, né? Assim, a ciência, quer dizer, a gente nunca pode falar que isso é provado por isso ou por aquilo, né? Porque são muitas pesquisas e tal. Mas existem muitas pesquisas que levam realmente a gente para essa possibilidade de que um minuto de meditação... Aí, na verdade, a gente está falando... O meditador experiente, eu sou uma pessoa que medita há muitos anos, então eu medito em silêncio, certo? Essa é a técnica de meditar, sem musiquinha, sem fala, sem guia, nada, é silêncio absoluto. Mas quando você está começando, às vezes, você precisa de um estímulo, né? Até para entender como é que começa e tudo tal. Mas o silêncio por um minuto, ele aumenta a produtividade. Tem muitas pesquisas, eu acho que eu contei para vocês daquela pesquisa de uma universidade americana, que eles mudaram, na verdade nem é uma pesquisa, eles fizeram mesmo isso num centro de cirurgia, né? O cara chama Tremper, é um médico, ele resolveu colocar as pausas para diminuir os riscos dentro da cirurgia e os riscos de engano na hora das cirurgias. Sim. Ele mudou completamente a posição do hospital e hoje esse hospital tem quase assim, 100% de garantia que não há erros cirúrgicos.
Sim.
Porque são várias pausas que são feitas antes, durante, né? Claro que, né, se o cara aberto todo mundo lá meditando, não é isso? Mas são pausas de atenção que eles dão para que as cirurgias não deem errado, entende? Então, acho que uma coisa importante as pessoas entenderem que pausar o cérebro é uma ação de muito foco e muito intensa. No entanto, quem não tem experiência para retiros, por exemplo, não tem condição de fazer um retiro longo, porque ela vai ficar exausta. Ela vai ficar exausta, entende?
É um jeito também da gente ficar com a gente mesmo. Mas, enfim, ter consciência do que está se passando na cabeça da gente, no coração.
Não é só da gente ficar com a gente mesmo, não, viu, Irineu?
Não, é só da gente ficar com a gente mesmo. Assim, no ambiente, como é que a gente está inserido em tudo, né? Como é que a gente está agindo?
Eu não sei se a gente já contou para vocês. Tem um cientista que eu gosto muito, e é o Machir Ricard. É o Machir Ricard, ele é, na verdade, hoje ele já é um monge. É desde 1972. Mas o Machir Ricard, ele era PhD em genética celular. Aí ele abandonou a carreira dele, né? Quer dizer, ele já tinha uma carreira, né, super importante, abandonou, entre aspas. Né? Ele não quis mais seguir com isso e se tornou monge budista. E ele ficou muito famoso em 2000, mais ou menos, quando ele foi convidado pelo Ricard, que é pelo Richard Davidson, para poder ter o cérebro dele pesquisado. E a coisa mais interessante disso é que o que eles queriam pesquisar era como que as ondas gama, as oscilações eletromagnéticas do cérebro produziam neurônios que trabalham em sincronia. E aí eles fizeram essa pesquisa, foi uma pesquisa super famosa, mas muito famosa mesmo. E foram registradas as gamas super fortes no cérebro dele, que nunca tinha ninguém visto na literatura científica. Isso provava, na verdade, que quando ele fazia meditação para compaixão, por exemplo, né, que o praticante fica em silêncio absoluto, desejando o bem da humanidade, de outras pessoas. A meditação dele durava umas 3 horas. Quando eles viram esse cara fazendo essa meditação, eles sacaram que isso era um negócio muito potente mesmo e provaram que isso era real. Aí fizeram a mesma pesquisa com outros colaboradores, claro, né, para poder ter, inclusive, o grupo controle e tudo. Sim. E acabou que ele foi apelidado como o homem mais feliz do planeta, porque ele é feliz internamente o tempo inteiro, né? E a meditação se provou útil por causa disso. Só que em 2013, foi quando ficou famoso de novo o Mindfulness, né? Hoje ele está bem famoso, mas em 2013 foi o boom do Mindfulness, tá?
Sim.
Porque tinha uma pesquisadora chamada Gaëlle Desbordes, que é uma pesquisadora da Universidade de Harvard, e ela resolveu provar para as pessoas comuns que todo mundo podia ser um Ricardo, entende? Todo mundo podia ser uma Sheila Ricardo. E aí, qual que era a ideia dela? Colocar pessoas comuns meditando por mais ou menos 8 semanas, e depois desse período de 8 semanas, ver se essas pessoas mudaram de fato na prática da vida. Então, qual que era a ideia? Essas pessoas fizeram a meditação por 8 semanas, aí eles colocaram pesquisadores à paisana seguindo essas pessoas na vida delas, na rua e etc. Qual que foi a conclusão? Essas pessoas que meditaram por 8 semanas se tornaram mais calmas de verdade e se tornaram mais compassivas e felizes. Então, como é que eles provavam isso? Por exemplo, eles provavam a pessoa que nunca tinha ajudado ninguém, não ajudava nem a atravessar a rua, nem carregar sacola, nem um ato gentil, nada. Essas pessoas do grupo realmente se tornaram pessoas melhores, com mais compaixão, mais calmas, e elas produziam mais porque elas se tornaram mais felizes também. Entende? Então isso já não é mais uma coisa, eu vou ficar no on aqui, vou ser bonzinho. Não é não. Existe uma modificação física no cérebro quando você faz meditação. Eu estou falando da pausa meditativa, da meditação, que tem um ideal aí que a gente deveria fazer pelo menos 24 minutos seguidos por dia. Mas a gente está falando aqui também das micropausas, que são, isso, por exemplo, a cada hora 1 minuto, você já tem 8 minutos de silêncio absoluto e uma pausa de que você consegue se reconectar, né? Não só com você mesmo, mas com as suas intenções, né? Com o que, para que você está acordando todo dia de manhã, né? Isso é muito rico também, né? E tem muitas provas também de que isso faz sentido. Eu poderia dizer para vocês várias aqui. Várias pesquisas, desde 1999, as pausas são pesquisadas, entende? E tem uma coisa importante sobre isso, na questão da saúde mental, porque o índice de doenças mentais aumentou muito, né? Não é uma coisa assim que a gente está falando aqui de bobagem, né? Porque de fato tem aí um número muito relevante, né? Se a gente for falar em número de saúde mental, dados do IBGE, por exemplo, em 2019 apontavam 6,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrendo de depressão no Brasil e quase 19 milhões de brasileiros sofrendo depressão ao todo. O que aconteceu durante a pandemia, e isso vem sendo aumentado, tem uma pesquisa que foi feita agora, né, assim, bem na pandemia mesmo, 53% dos brasileiros já relata tido um tipo de piora na saúde mental durante a pandemia. Então, o que eu estou propondo, na verdade, é a diminuição das doenças mentais a partir das pausas. Porque se você só se torna uma pessoa produtiva e sem perder a saúde, se você tem saúde mental. Sem saúde mental, gente, é impossível. Por mais que você se esforce, entende? Tem uma pesquisa super interessante foi feita em Londres. Deixa eu virar um pouquinho assim para ver se melhora. Aí.
Não, tá
ótimo. Eu consigo ver você, eu não estava conseguindo te ver. É, esse lugar chama The Prices Responsible Business Network, em Londres, tá? Eles fizeram uma pesquisa e 65% dos entrevistados, eles falaram que problemas de saúde mental no trabalho acontece por conta das relações interpessoais. E 24% falaram sobre bullying, assédio de chefes, gerentes, que são os maiores causadores de sintomas de doenças mentais. Então, eu estou falando aqui que se você pausa, você consegue descansar até como um antídoto contra tantas coisas que a gente vê acontecendo hoje, né? Essa ideia de ficar colada aqui na telinha, imagina você ficar o dia inteiro aqui assim, ó, não tem condição, Irineu, é um negócio, entendeu? E tem que aproveitar o momento, claro, né, com um ambiente propício, justamente porque você está em casa. Então, fecha a tampa do celular, fecha a tampa do computador, vai dar uma voltinha, vai, desce a escada, sobe a escada, se for o caso, vai ali na rua e volta. Eu faço várias pausas durante o dia. Então, por exemplo, uma delas, eu saio de casa, eu dou uma volta inteirinha no quarteirão e volto. Porque isso é uma pausa em movimento, mas é uma pausa que você muda o seu sistema, né? Você está mandando outras informações para os seus neurotransmissores. Então, para quem quer aprender a meditar, é primeiro aprender a pausar. E pausa é isso. A cada hora, pelo menos um minuto. A cada 54 minutos, 17 minutos. 17 minutos. Também são pausas extremamente pesquisadas e com grupo e controle e tudo, para saber como que a gente pode aumentar a produtividade da gente, não é alta performance, aumentar a produtividade da gente sem perder a saúde e sendo realmente útil para você mesmo e para o seu trabalho. É um engano ficar colado.
Você falou tanta coisa assim, nossa, hoje você veio, falou tanta coisa que eu nem fiz pausa, você viu que eu nem te interrompi.
Eu sei por que você não me interrompeu. Porque esse assunto é extremamente importante para você, você sempre fala disso.
Exatamente, como é bom isso. Mas ó, eu vou fazer uma pausa aqui, tá? Sem pausar, porque eu só vou entrar ali no outro portal, fazer uma outra coisinha que eu tenho que fazer. E já volto para a gente continuar falando disso. E depois, no final, a gente faz também um pouquinho daquela sua experiência que as pessoas também esperam, de você conduzir um pouquinho uma meditação de como é que seria que as pessoas falam com elas mesmas quando elas dão uma pausa. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no portal, cortar esse papo bom para ver o que tem de coisa boa e coisa ruim no portal, né? As manchetes nunca a gente espera coisa boa, mas eu tenho que entrar lá, né? Já volto aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui no portal Folha. Poderes buscam limitar influência militar na política após Braga Neto defender voto impresso de um jeito bastante autoritário. Isso foi o grande assunto de ontem. Ministro faz coro com Bolsonaro, mas nega plano golpista. Voltou atrás depois, foi o Estadão que deu essa manchete, a gente leu aqui ontem. Congresso e Judiciário reafirmam garantia de eleição. Não precisaria nem falar esse tipo de coisa. O que, na verdade, o Congresso tem que fazer, que é sua obrigação, é regulamentar através de lei a presença de militares na política ou na gestão pública, mesmo quem já está na reserva. E, de qualquer maneira, a gente tem que entender que o Braga Neto não falou como um general, ele falou como um político, alinhado ao governo Bolsonaro, alinhado a essa ala política. Então, isso é muito importante, porque o Exército, como todo mundo sabe, e um militar, ele é um agente do Estado, não tem a ver, não pode ter promiscuidade com a política, que a gente sabe que é um terreno perigoso para as organizações de Estado. Então, esse foi o grande assunto, e precisa ser mesmo debatido esse tipo de assunto. Começa a cerimônia de abertura dos Jogos. Pois é, está começando agora, né? Está em plena abertura dos Jogos, tem perto de 1.000 pessoas, né, participando somente do estádio. E é o tipo de cerimônia diferente, tem um símbolo muito forte este ano, as Olimpíadas, com todo esse controle, com pandemia. Então ela começa, mas se durante a pandemia, aliás, durante as Olimpíadas, qualquer situação anormal for detectada, pode ser que se encerre a Olimpíada também antes da hora. Porque, afinal de contas, teve, né, já foi adiada para este ano, enfim, tem lá todo um controle, mas estamos dentro de uma pandemia, mas a gente espera que tudo corra bem, que tenha esse espetáculo que fale justamente do símbolo do espírito olímpico, que a gente aprenda com mais esta Olimpíada. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, traz aí a sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Famílias que perderam renda se juntam em aplicativo para comprar comida no atacado com desconto. A crise financeira causada pela pandemia levou grupos de amigos, vizinhos ou até desconhecidos que moram perto a criarem grupos para compras coletivas em busca de preços mais baixos. O aplicativo mais conhecido para fazer esse tipo de compra no Brasil é o Facili, que teve 2 milhões de downloads nos primeiros 2 anos e meio de operação e igualou essa marca nos últimos 8 meses. O fundador da Facili tem no currículo uma passagem de 4 anos pelo Facebook e conta que encontrou na China a inspiração para criar o aplicativo no Brasil. Este modelo está muito desenvolvido na China, onde é chamado de social commerce, comércio social em tradução livre. A Facili identificou que o Brasil tem muito espaço nesse segmento e estamos crescendo de uma forma muito consistente desde março de 2022.
Essa é uma daquelas boas ideias também, né? Os usuários do aplicativo, entrevistados pela BBC News Brasil, dizem que aprovam o aplicativo, exceto o tempo de espera para receber os produtos, que ainda está passando um pouquinho, está demorando um pouco. Em entrevista à BBC, o presidente fundador do aplicativo, Diego Dozan, reconhece os problemas e disse que a empresa está trabalhando para resolvê-los. Ele informa também que quem depositou confiança no aplicativo pode continuar. Diz que estão montando nova infraestrutura para aumentar a capacidade de entrega, que aumentou muito por causa da pandemia, os usuários. Então, quer dizer, muita entrega, a logística é um tempo físico que se leva. Mas, enfim, nada assim muito grave. Mas é a empresa que está muito atenta e é muito legal isso aí, ver as pessoas cooperando, colaborando e ter um aplicativo que ajuda as pessoas a comprar mais barato, porque um dos problemas graves que a gente tem hoje é a inflação. Essa inflação está comendo também a pouca renda dos brasileiros e já comprometendo a mesa de muitas famílias do Brasil. Vamos lá então voltar para o nosso diálogo nutritivo, para o Positivity Talk.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha, Flávia, você sabe que aqui, nesse meu grupo exclusivo aqui, eu tenho a minha mensageria aqui, o meu WhatsApp 7.0 Transcendental, onde aparecem pessoas de todos os lugares que estão aqui entre nós nesse mesmo tempo e outras que sabem lá em que tempo e que plano estão. Mas esse aqui está no tempo, é um músico que diz o seguinte sobre pausa. Ele, ó, na música, pausa também é nota. E a vida soa melhor se a gente aprende que há valor no silêncio. A música mostra isso, né? O andamento da música tem a pausa certa, né?
Pode que coisa comentar. Mais linda, né? Essa frase, gente.
É isso aí.
E é isso mesmo. A pausa permite, né, o nosso crescimento, né? O entender, né?
E falando das pausas também, do tempo, porque essa coisa de lidar com a urgência, com a preocupação, é antiga, é milenar. Então, falando aqui de um clássico da literatura brasileira, baseado num texto bíblico, só para botar aqui nessa nossa conversa, que essa parte é transcendental, o Érico Veríssimo, que diz assim para você, para você comentar aí: precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. É claro que ele está olhando esse livro belíssimo, um dos mais lindos textos da Bíblia, que está lá no livro do Evangelho de Mateus, que diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então a gente fica preocupado em cumprir a agenda, em fazer o que eu vou pôr na mesa amanhã, como é que vai ser a minha meta amanhã. E o dia de hoje solapa, né? Essa coisa rica que é a vida. Olhar os lírios do campo, os pássaros que se alimentam, eles não estão preocupados com como eles vivem, né? Essa é a pausa que eles têm do momento, a presença. Isso que a gente vem falando, de certa forma, está conectado à pausa, não está?
Tá. A gente só pode fazer pausa se a gente está presente, né, Irineu? Assim, não tem como você fazer uma pausa sem estar presente. né? E estar presente é o único caminho, na verdade, para a gente ser feliz. A gente não tem como ser feliz amanhã. Amanhã você nem sabe, né? Quantas histórias, né, a gente ouve e a gente já contou aqui do inesperado, né? As coisas que acontecem e você não tinha nenhum plano traçado para isso, né? Então, o hoje, né, é o único momento que a gente consegue viver com plenitude e com qualidade. E a pausa, se você não consegue pausar um minuto, silenciar um minuto, me desculpa, mas como é que você quer viver? Se você não consegue ficar consigo um minuto. Se você não consegue, durante esse único minuto que você está tirando, estar pleno, absolutamente pleno. Quer dizer, você vive num moedor de carne. Você só é o resto que sai do outro lado. Entende? Isso é muito importante se pensar. Se você não consegue ficar um minuto com você mesmo, meu Deus, com quem que você vai conseguir ficar?
Tem dia que eu não me aguento, não. Mas depois
a gente não se aguenta, né? Por isso a gente tenta mudar, né? A gente já não se aguenta. A minha busca por melhorar é porque eu sei quem eu sou, né? E eu acho que você é a mesma coisa. É uma ilusão, né, a gente achar que não existe dualidade, né? Eu acho que a busca por entender a dualidade é que faz a gente silenciar, né? O silêncio é um negócio tão interessante, né, Irineu? Essa pausa é tão interessante que se você estiver conversando com alguém e você ficar em silêncio, ela pergunta, você está me ouvindo? Né? E é óbvio que eu estou te ouvindo. Se eu não estivesse em silêncio, é que eu não estaria te ouvindo. Né? Mas essa necessidade da fala. O cara está falando e o outro está falando em cima, e o outro está falando em cima. Ninguém aprende nada, ninguém ouve nada. Então, o silêncio, ele parece que incomoda, né? Ele parece que é um ato de desprezo. Na verdade, o silêncio é o ato de absoluta atenção. É quando, de fato, você está perto daquela pessoa, né? E ela pode falar em qualquer tom de voz que você está em silêncio, amoroso, ouvindo o que ela está falando, né?
A nossa conversa aí, quer dizer, de alguma maneira, o que você falou também é que a gente precisa, para entrar na meditação, a gente precisa lidar com o nosso barulho interno, né? São os sinos que ficam batendo dentro da nossa cabeça. Mas sobre meditar, sobre pausar, tem uma história que uma metáfora aqui que eu já usei num outro contexto comentando aqui, mas é do monge que pede lá para o mestre se ele pode fumar enquanto medita, né? Se ele pode fumar enquanto medita. Disse, não, daí ele encontra um outro monge fumando. Disse, mas ele não me deixou. Eu perguntei se podia fumar enquanto... Não, mas eu pedi se eu podia meditar enquanto fumava. Então, você escolhe, né? Cada pessoa, como você falou, você tem que ser especialista em você, achar o seu lugar de cessar o barulho mental interno e aí ter essa busca, que cada um vai ter um jeito aí de usar esse silêncio, e é para ser produtivo, e é para ser positivo, e é para ser consciente, e é para ser presente, porque é muito bom isso, né?
E se alguém precisa de provas, né, para levar para o escritório, eu tenho várias, é só me mandar um e-mail que eu te mando todas as pesquisas que provam que as empresas que fazem pausa e as pessoas que fazem pausa produzem mais, têm uma carreira mais bem-sucedida, têm uma vida mais feliz. Então, assim, né, eu acho que o mais importante é a gente... Por isso que eu falo, ser cientista da gente mesmo, né?
Sim.
Isso te constrói, você não fica buscando argumento, entende? Você vai fazer aquilo que você percebe que te torna uma pessoa melhor, né? Um profissional que você tem que ficar agradado de você mesmo. Se o que você faz não te agrada, se você tem vergonha daquilo que você está produzindo, cara, é um ponto de alerta importantíssimo para uma pausa, uma reflexão sobre as suas escolhas, né?
Ô Flávia, vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui esse giro aqui rápido, aqui o papo está muito bom, você topa ficar um pouquinho mais só para a gente entrar num papo de reflexão mesmo, para fazer aquela condução, guiar um pouquinho a gente numa reflexãozinha? Então eu vou aqui para para a minha última bateria, minha última olhada aqui. Deixa eu ver, olhar aqui no site conservador de direita, né, declaradamente aqui na sua proposta editorial, que é o Antagonista, cujo assunto também é o tal do Braga Neto, Braga Neta, o golpista de Araque, né? Braga Neto, golpista de Araque, o golpista de Araque, diz daqui na redação do Antagonista: durante muitas décadas prevaleceu nas Forças Armadas a estratégia que ficou conhecida como a do Grande Mudo. Pois é. Bom, vamos mastigar esse assunto depois. Continuam esses assuntos. Paulo Guedes não é Gabigol. Essa mudança ministerial também está sendo muito questionada, porque o presidente precisa acomodar politicamente todo aquele centrão, que você sabe que é o que tem uma grande influência. O centrão hoje tem um papel muito diferente no governo. Sempre ele fez essa química desse presidencialismo de coalizão, de conseguir votos no Congresso para isso e para aquilo. Agora o centrão tem um papel novo. Esse famigerado centrão, que é de combinar todas as forças, os vieses políticos dentro do Congresso para a governabilidade, pensando nas próximas eleições, e combinar com essa ala política do Exército, que hoje faz parte desta cena, como a gente viu, o Braga Neto. Como é que será esse novo centrão que combina religião, que combina o poder pentecostal aí do bolsonarismo, do populismo bolsonarista, com a velha política que a gente tem, mas os políticos de farda? Como é que é isso? Mas vamos lá, esse é um dos assuntos que está na pauta do dia de todos os portais, de todo quanto é gente séria que fica pensando na realidade brasileira a partir dos cargos, a partir do poder público. Roberta, traz aí a sua pauta positiva e vamos lá, vamos em frente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Chega de picadas. Vem aí o biosensor indolor para medir açúcar de diabéticos. Inédito no mundo, poderá em breve estar nas prateleiras das farmácias. O biosensor medirá açúcar de diabéticos pela saliva. Financiado pelo governo australiano por $6.3 milhões, o biosensor vai beneficiar mais de 460 milhões de pessoas que vivem com diabetes em todo o mundo. A previsão é que os primeiros dispositivos cheguem em 2023. O teste de saliva torna obsoleto o teste de picada para diabetes tipo 1 e tipo 2, representando a primeira grande inovação desde que o teste de glicose no sangue foi desenvolvido na década de 1960. O sensor poderá ter aplicação em 130 indicações, incluindo marcadores tumorais, hormônios e alérgenos. O biosensor é uma tecnologia de plataforma, o que significa que será amplamente aplicável para detectar uma variedade de substâncias que identificam uma série de doenças.
Pois é, hoje a Roberta aqui trouxe notícias de tecnologia, sempre notícias boas. E antes de voltar para a Flávia, já que a gente fez aqui boas citações sobre o tempo, sobre meditação, vou falar sobre o tempo também, já que hoje já foi citada a Bíblia aqui. Isso aqui não é um programa pentecostal, mas é um programa que respeita tradições, bons textos que falam com a alma, com o coração. Esse é um dos melhores sobre o tempo, sobre a gente conhecer o tempo das coisas. Está lá no Eclesiastes, né? Isso é um poema, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se. De abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Enfim, o que reina mesmo é o tempo, e como é que se lida com o tempo, com suas pausas, com a compreensão de todo o movimento que existe do lado de fora, de toda a ebulição que tem do lado de dentro. Enfim, faça pausas até para compreender quem é você dentro dessa conectividade imensa, saindo do nosso microcosmo para o nosso macrocosmo. Afinal de contas, de um jeito ou de outro, estamos conectados. Sou Irineu Toledo com a turma do Feliz Dia Novo. A gente sempre está com você aqui às 7h30 da manhã. A Roberta diz aí o que é que tem segunda-feira e você já sabe, é só para ela fechar aqui a parte dela de apresentação. Eu já volto com a Flávia para a gente fazer aqui uma sugestão de meditação para você com a Flávia Lippe hoje. Vai lá, Roberta.
E por hoje é isso, ficamos por aqui. O Irineu continua com a Flávia em mais um papo extra, que tem aquela sessão de meditação também, que você já sabe. Você pode compartilhar, marcar os amigos, e daqui a pouco tudo vai subir para os agregadores e plataformas de podcast. E você tem a lista das entrevistas no canal Irineu Toledo no YouTube. Também você pode baixar o aplicativo da Rádio Positiva e escutar o programa ao vivo. Segunda-feira é dia de insight aqui no programa, com a presença do autor do livro e consultor Daniel Carvalho Luz. Aqui sempre tem a presença de quem tem o que dizer de bom. Ótimo final de semana para você, feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Parece que meu microfone estourou tudo aí, você não entendeu nada do que eu falei, ó. O Mário Quintana está fazendo aqui está mandando aqui um recado através da Béia Oia, diz assim: há um grande silêncio que está sempre à escuta. Há um grande silêncio que está sempre à escuta. Flávia Lippe com a gente aqui, encerrando esta participação na sexta-feira de A Equação. Você encontra a Flávia Lippe aí no LinkedIn, lá no IDHL, no seu portal, que tem muito conteúdo, então você tem que pesquisar mesmo, você não vai achar muitos atalhos lá, mas você entra ali no índice, você vai encontrar assunto, tem muito conteúdo, tá? Tem muitas gavetas lá com informações, mas cada lugar que você acessa, certamente você vai encontrar conteúdo nutritivo e positivo. Mas você encontra a Flávia lá no LinkedIn, tem os seus trabalhos, sua consultoria, sua mentoria para pessoas através da internet nesses tempos e também presencial. Flávia, vamos então fazer aí uma pausa já para começar o dia? Que é isso aí, não é pausa para terminar, é pausa para começar, para você estar produtiva, para você estar consciente, pé no chão e cabeça no céu, para ser criativa nesse dia, para ser produtivo nesse dia. Pensando em você, nos seus potenciais, hein? Guia aí nesse nosso papo, essa nossa reflexão, essa nossa meditação online, Flávia.
Eu queria que você relaxasse agora um pouco para iniciar esse dia, já que tem gente que está acordando agora, e que você feche os seus olhos, coloque um leve sorriso no seu rosto. Deixa que a sua respiração fique tranquila e quase que pausada, bem lenta. E que amanhã seja um momento de definição do seu dia. Você pode se perguntar: qual a minha missão hoje? Qual o motivo do meu acordar? E muito lentamente, a cada hora, você refazer essa pergunta: qual a minha intenção hoje? Qual o motivo do meu acordar? Uma pergunta profunda, mas que pretende ter apenas a simplicidade de te ajudar a guiar o seu dia por aquilo que você mesmo escolheu ao colocar os seus pés no chão, sair da sua cama, um entusiasmo infantil, uma maturidade idosa. Se você juntar tudo isso, Você tem um dia de luz, de calma, de pausa. Mas sabendo qual a sua missão, sabendo qual a sua motivação para acordar. Inspire lentamente, calmamente. Traga essa reflexão para mais perto de você. Com desejo genuíno de que todos os seres do planeta sejam felizes, saudáveis. E que todos nós possamos viver em harmonia, sempre com um sorriso no rosto, uma boa intenção no coração. Que sua sexta-feira seja uma sexta-feira de luz, um preparo para um final de semana pacífico. Você seja bom, essencialmente bom. Aos poucos, deixe seus pés, as suas mãos, dá aquela espreguiçada. Ah, abraço o Irineu e o planeta, meu amigo do peito. Saudades de você, presencial.
Falou, minha amiga. Muito bom ter você aqui, suas reflexões, seu conhecimento. Sexta-feira, então, que você traga um outro assunto para a gente, ou que saia algum outro assunto da conversa que sair, a conversa do momento, ou o que alguém aqui que está com a gente sempre ao vivo de manhã possa sugerir também. Sempre bom ter você aqui para começar o dia. Muito obrigado aqui. Feliz dia novo, fica mais feliz ainda com a sua presença, com o seu sorriso, com as suas palavras nessa manhã. Bom fim de semana para você, Flávia Lippe. Muito obrigado. Valeu então, Tiago. Valeu, Roberta, Isidro, Davi. Valeu você aí que está com a gente todos os dias, que pode refletir sobre você, que pode pensar sobre a sua jornada, pode pensar sobre o seu desempenho, seus resultados. Pode olhar para si mesmo, para si mesmo, e ver como é que está a sua vida, como é que estão suas escolhas e o que é que você tem colhido, e pensar nisso todos os dias, porque vale a pena. Estou aqui torcendo para que você faça nesse dia grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Segunda-feira, então, estamos aqui com Daniel Carvalho Luz e o Momento Insight. Até lá.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.